Muito boa tarde, senhores deputados. Cumprimento a todos os senhores deputados. Cumprimento novamente os coordenadores, uma vez que estávamos em coordenadores, em mesa em coordenadores. E temos uma ordem do dia que não é muito extensa e seguramente teremos uma comissão relativamente curta. Gostava por começar pela aprovação das atas número 10, 11, 12 e 13. Quem vota contra, quem se abstém. Sendo assim, ficam aprovadas por unanimidade. Senhores deputados, nota-se o ambiente estival, é normal. Eu não vou fazer nenhum tipo de similitude com o último dia de aulas, senhores deputados. Vou ter cuidado excessivo em qualquer tipo de símil, mas a verdade é que se nota um espírito pré-verano azul. Continuando, ponto número 2, iniciativas legislativas. Existem dois projetos de lei para distribuição. O projeto de lei número 230, o relator, cabe ao Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Deputada. Senhora Deputada, olá, como está? É a Senhora Deputada Rita Matias, muito bem. O projeto de lei 234 do PCP. Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e seu acompanhamento. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Deputado? Será o Senhor Deputado Rui Cristina, Senhor Presidente.
Muito bem. Passamos agora aos projetos de resolução e eu queria a indicação pelo proponente se quer ver discutido o projeto de resolução aqui em comissão ou no plenário. E os dois projetos de resolução são do PAN. A Senhora Deputada do PAN não está, por isso ficam adiados, a não ser que a Senhora Deputada ainda venha e podemos recuperar. Passamos então para o ponto 3.2, redações finais. Estas deliberações não tiveram votos contra, pelo que a única coisa que eu gostava era de saber se o proponente ou os restantes grupos parlamentares ou deputados únicos se acolheram as sugestões de redação da DAPLEN ou não. São dois projetos de resolução do PSD, o número 123 e o número 132.
Senhor Presidente, acolhemos todas as sugestões da DAPLEN para ambos os projetos.
Muito bem, muitíssimo obrigado. Passamos ao ponto 4, apreciação e votação dos pareceres relativos, por um lado, ao PEDIRG, cujo relator é o deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do PS, a quem eu peço então a sua apresentação para depois podermos fazer a discussão que entenderem pertinente. Senhor Deputado, tenha a palavra.
Aqui o aparelho de desempenho. Boa tarde. Cumprindo aqui as regras, as elementares regras e a formalidade, e boa tarde aos colegas aqui presentes. Bem, sem quebrar o espírito que já aqui foi falado, mas cumprindo aqui também esta apresentação, se me permitirem, eu diria que teremos aqui três partes naquilo que foi, naquilo que é precisamente o parecer que quero e que queremos apresentar. Sendo que, para além da nota preliminar do objeto e motivação da evolução do PEDIRG 2021 em relação a anteriores propostas, depois o 2.2 propostas de base, projetos complementares e decisões finais de investimento, avaliação ambiental estratégica, 2.4 enquadramento legislativo nacional e europeu, audições em comissão, a opinião que me escudei de acordo com o artigo e depois as conclusões. Aquilo que, de alguma forma, consta do parecer também, logo numa primeira fase, que é aquilo que é colocado em nota preliminar, é precisamente todo o procedimento e todas as etapas de procedimento para a elaboração do PEDIRG. Diria que tem aqui uma primeira inovação em relação, até comparando com outros planos apresentados anteriormente, que é precisamente englobar já aqui figuras como a DGAG na questão da consulta pública e na participação também e outras instituições que aqui e os stakeholders também. Por outro lado, se me fosse permitido e adiantando, tanto que eu acho que isto é de conhecimento de todos e chegou a todos, aquilo que eu colocaria aqui na lógica dos investimentos, nomeadamente ressalvava ou destacava nos projetos, nos investimentos em relação aos projetos de base, aquilo que é o armazenamento que se propõe nesta grelha na página 7, precisamente neste manancial de investimentos que aqui está, nomeadamente na parte dos investimentos dos projetos de base, diria que, ou destacava, deixava aqui uma nota de rodapé, precisamente esta capacidade que queremos aumentar do armazenamento e depois também numa outra fase de investimentos, naqueles que são designados o grupo dos projetos complementares, aquele que é o CAIS de Sines e também aquilo que é o Eixo Nacional de Transporte de Hidrogênio, nomeadamente aquilo que é uma terceira interligação entre Portugal e Espanha. A avaliação ambiental estratégica que decorreu também e depois deixaria uma nota final, para além do enquadramento legislativo nacional e europeu, que é precisamente o facto de entender naquilo que é as conclusões e passava a ler a única parte que queria deixar essa nota de leitura, que era deixar à Comissão de Energia que reuniu hoje, né, dia 26 de julho, provar o seguinte parecer: a Assembleia da República dá por terminada a discussão do pedido de 2021, Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de Transportes, Infraestruturas de Armazenamento de Gás e Terminais de Gás Natural Liquefeito, para o período 2022-2031, devendo o presente parecer ser encaminhado a um membro do Governo responsável pela a área de energia. E por isso deixava esse parecer ou essa nota precisamente de aprovação deste Plano de Desenvolvimento e Investimento. Dirk.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta apresentação e agora dava a palavra aos grupos deputados, aos grupos parlamentares ou aos deputados únicos, se assim o entenderem. Os grupos parlamentares presentes não querem usar a palavra, por isso eu perguntava se alguém vota contra, se alguém se abstém. É aprovado por unanimidade. Dava agora a palavra para o mesmo efeito, relativamente ao pedir-te, ao deputado relator, o Carvalho, do grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu também vou escusar a leitura exaustiva do parecer. Queria fazer três referências, uma das quais à metodologia que nós utilizámos no Parlamento para este efeito, portanto, de ouvir de viva voz todos os stakeholders envolvidos e também fazermos referência a outros stakeholders que não estão envolvidos na elaboração do documento, mas que fazem parte do setor energético português. Nós, o que dizemos no relatório que propomos é que, de facto, o documento está em condições de ser submetido ao Governo e não queria deixar de fazer uma terceira referência, que foi, no fundo, veiculada por todas as pessoas que ouvimos aqui em comissão e que me pareceu também ser transversal à opinião tanto do Governo como de mais grupos parlamentares, que é o facto de este tipo de documentos não estarem no futuro dependentes de um parecer do Parlamento, pelo cariz muito técnico que têm. Talvez se possa, enfim, olhar de novo para isto, agilizar os processos de discussão do planeamento energético a bem do país, porque eles ficam muitas vezes, têm ficado muitas vezes encravados, e não queria deixar de fazer essa referência, que faço também levemente no final deste parecer. E dava, assim, por terminada a apresentação, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também pela brevidade, e perguntava aos grupos parlamentares se alguém quer fazer alguma intervenção relativamente ao pedir-te depois da apresentação do deputado relator Hugo Carvalho, do grupo parlamentar do PSD. Não havendo nenhuma intervenção, pergunto quem é que vota contra, quem se abstém. Fica aprovada então por unanimidade. Passamos agora ao ponto 5. O ponto 5 é a apreciação e votação tanto do plano de atividades e do orçamento da Comissão. Fazendo referência que em mesa e coordenadores houve uma proposta por parte do grupo parlamentar do PSD para que uma pequena passagem do plano de atividades fosse subtraída da redação do plano de atividades, que teve e mereceu o acolhimento dos grupos parlamentares presentes, e por isso é esse plano de atividades que está aqui em apreciação e votação. E temos também o orçamento que... Sim, Sr. Deputado, faça favor.
Eu peço desculpa, mas estamos praticamente num período de férias e eu gostava de deixar uma nota ainda em relação ao ponto anterior, e se me permitisse...
Relativamente ao pedir-te,
mas que mistura um bocadinho os dois. Sim, então, também o pedir. Se me permitissem, eu gostava de deixar uma nota em relação a essa questão.
Sim, faça favor.
Uma das questões, eu concordo um bocadinho com aquilo que é a posição do deputado Carvalho em relação a esta questão, e não estaria tão de acordo se de facto a Assembleia ou a Comissão de Ambiente conseguisse ter um acompanhamento na construção destes planos de forma mais efetiva, mais permanente, o que me parece não deixava de ser uma questão interessante. Nós temos uma questão que deixamos passar, e às vezes falamos pouco, e eu aproveitava, não tanto enquanto coordenador, mas enquanto deputado e representante de uma determinada zona do território nacional, mas que está refletido no plano de investimento da Rede de Gás Natural Nacional. Uma das grandes alavancas e estratégias que está a ser montada neste momento em termos de matéria energética à escala nacional é precisamente o anel de produção, distribuição e consumo de hidrogênio na zona de Sines, um projeto absolutamente fantástico do ponto de vista do desenvolvimento do país e daquilo que é o Hub de Sines enquanto possibilidade de valorização do transshipment de gás natural ou de GNL em Portugal, mas na forma inteligente, como a partir desta transição energética, quando o hidrogênio se começa a posicionar de forma efetiva naquilo que é a indústria, não só nacional, mas também internacional, foi construído um hub onde existe uma série de indústrias que se posicionam à volta do anel de Sines para se poderem desenvolver. Eu acho que é importante, em momentos futuros, os deputados da Assembleia da República, e nós, também o Partido Socialista, estar atento a esta questão, porque é um bom exemplo de replicação em outros territórios, à escala nacional, no Alentejo, nas Beiras, onde, de facto, muitas vezes, aquilo que é a combinação da produção de energia solar, mas também nesta transformação na produção do gás renovável, neste caso o hidrogênio, mas também na forma como às vezes pode haver atração de investimentos para outros territórios com projetos desta natureza, como são aquele do Pedir. E peço desculpa de eu ter voltado atrás, mas sinto-me que também, enquanto representação de um determinado território, acho que os territórios do interior têm condições para poder sofrer e receber também investimentos desta natureza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As votações já tinham sido feitas, tendo havido uma intervenção do Sr. Deputado Coordenador do Grupo Parlamentar do PS, gostava de perguntar novamente se algum grupo parlamentar quer fazer alguma intervenção, ainda que acabe por ser extemporânea, uma vez que já foi votada. Não vamos fazer nova votação, mas não havendo nenhuma intervenção, podemos passar então ao ponto de apresentação e votação do Plano de Atividades e do Orçamento da Comissão. Volto a referir que o Plano de Atividades teve uma pequena alteração pedida pelo Grupo Parlamentar do PSD, que foi acolhida por todos os grupos parlamentares presentes em mesa e coordenadores. O orçamento também é conhecido, orçamento este que, pela extensão da sessão legislativa e pela particularidade da COP ser no Egito, é superior ao do ano anterior, que está justificado também por parte dos serviços da Comissão na argumentação para o orçamento desta sessão legislativa. E eu primeiro queria perguntar se alguém queria fazer alguma intervenção relativamente ao plano de atividades e do orçamento da Comissão. Se ninguém quer fazer nenhuma intervenção, eu queria perguntar, e se me permitem, eu votaria em conjunto, plano de atividades e orçamento. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade, e é muito importante podermos ir para férias com o plano de atividades e com o orçamento da Comissão aprovados. Relativamente a outros assuntos, dizer, este é um momento importante, orçamento aprovado, planos de atividades, bastante exigente para esta sessão legislativa, já, e fica a informação também, com um conjunto de trabalhos para a segunda sessão legislativa, uma vez que não foi possível encaixar e que ficaram já em carteira para a segunda sessão legislativa. Relativamente aos outros assuntos, só dizer e informar os senhores deputados, tenho a certeza que os coordenadores o poderão fazer, mas que em princípio haverá uma reunião ordinária logo na semana do dia 6 de setembro, em princípio. Depois teremos jornadas parlamentares do PS na dia 12, 13. Nessa semana, em princípio, a Comissão Homóloga da República Checa irá reunir-se connosco, cá, em princípio, porque disseram que queriam vir, nós dissemos que para eles virem, entretanto não disseram mais nada, estamos à espera, vamos mandar um lembrete. Depois, as jornadas parlamentares a 19 e 20, e no dia 21, temos aqui a audição regimental do Ministro do Ambiente e da Ação Climática e o Fórum Luso-Espanhol no dia 26, ainda que não tenhamos mais informação. Fica já essa informação e aproveito, se não houver intervenção de nenhum grupo parlamentar, para desejar boas férias, se me permitem, aos serviços de comissão, aos assessores de todos os grupos parlamentares e, por que não, aos senhores deputados, desejando que aproveitem muito, com mais iodo ou menos iodo, que aproveitem as férias e que venham recarregados para a segunda parte desta primeira sessão legislativa. Boas férias a todos e um abraço enorme.